Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que escutam o Novitec. Eu sou o Samuel e vou falar para vocês sobre a nova geração de processadores AMD. Os Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X e o Ryzen 9 5900X e 5950X. Muito X, muito 5, mas eu vou explicar direitinho para cada um de vocês. Eu sei que eu sumi por um tempo, fiquei sem postar nada, tinha postado 2 podcasts e parei com tudo. Por quê? Porque começou a ficar mais puxado na escola, eu tive que ir, comecei a estudar mais, aí acabou o ano, as férias acabou, voltou às aulas, só que ainda tô no começo das aulas, então, ainda tá online, então ainda consigo ajustar, ajustei tudo, agora eu posso fazer. Já sei, eu sei que esses processadores que eu vou falar aqui hoje estão ultrapassados em testa. Já foi as notícias, já foram postados, já tem preço, já tem gente comprando, muita coisa acontecendo, mas eu ainda queria explicar para vocês como que tá funcionando, se compensa ou não ainda comprar esses novos processadores, entendeu? Beleza, vamos começar. Os novos processadores da AMD são baseados na microarquitetura Zen 3, ou terceira geração Zen. Ele conta com um novo tipo de CCX, complexo computacional, que basicamente é o que separa as memórias cache, se não me engano, separa as memórias cache do processador para cada núcleo, para uma quantidade específica. Nesse caso, se ele tem 16 MB de memória cache, ele separa para uma quantidade de núcleos esse tanto, entendeu? Antes, cada 4 núcleos era um CCX. Agora, eles aumentaram para 8 núcleos por CCX. Neste caso, a latência entre dos processadores diminui. Por que que ela diminui? Porque é que a comunicação com as memórias cache dele fica mais rápida. Por quê? Em vez de você ter, por exemplo, 16, se divide por 2, dá 8. 8 para cada CCX. Nesse caso, se você tinha 8, se você tinha 16 num processador de 8 núcleos, você não tinha 16. Você só tinha 8, que era 8 para um, 8 para outro. E aí, com essa divisão, a latência entre a comunicação deles era maior, porque ele tinha que pegar a memória que estava do outro. Essas trocas aí aumentavam a latência. Agora, unificou tudo numa coisa só, você tem mais memória e muito menos latência, que isso é bom. Ao invés de 16 MB cache disponível, pois era compartilhado no CCX, agora unificou tudo. Então, temos 32 MB por CCX. Isso é muita coisa mesmo. Antigamente, os processadores da terceira geração da Intel, AMD, esses processadores mais antigos, eles tinham, acho que o maior que já foram feitos de uma vez só foi de 5 MB, 6 MB. Foi uma quantidade, por assim dizer, para a época absurda. Hoje em dia temos 32. Com isso, a AMD teve um salto de desempenho, especialmente nos cenários da performance por thread. Os núcleos são formados de threads e os threads são que processam as informações. Nesse caso, teve um salto de desempenho para isso por causa que acumulou tudo. Como a cada um núcleo é 2 threads, não. Peraí, a cada 2 threads é um núcleo, quase a mesma coisa, inverte a ordem. Basicamente, isso daí ajuda por causa que é por núcleo, não por thread. Nesse caso, se você tem 4 núcleos, 16 threads. Nesse caso, é bastante para as informações e a latência vai diminuir bastante consideravelmente, que dá um impacto muito positivo nos jogos. O ganho da performance chega a 50%, conseguindo ficar à frente do i9-10900K. Em alguns casos, vamos abrir umas aspas aqui, porque ele ainda é um processador assim de alta performance que dificilmente alguém chega assim e fala assim, ó, você vai perder. Não que eu sou time Intel, eu gosto porque eu tenho bastante tempo de experiência, mas eu tô montando hoje em dia um computador à base de AMD porque tá mais barato. O i9 era o melhor processador para games até o momento. Ela manteve ainda o soquete, que é o AM4, porém as placas da série 400, nesse caso, é B450, B550, B400, X400 e pouco. Para cima, ela vai receber uma atualização de BIOS para o suporte da placa. Nesse caso, algumas placas para trás que tem o AM4 não vão funcionar. E é a última, tá? Nesse caso, se você quiser um pra frente desse, você vai ter que pegar o 500 e pouco, que aí vai ser receber, acho que a última, né? Assim por diante, tem que acabar uma hora, vai surgir uma placa, tipo, umas 600, um exemplo, para os novos processadores, que vai extrair até a alma do processador no talo, entendeu? Nesse caso. Eles tiveram mais ou menos um aumento de 50 dólares, nesse caso. Basicamente, como eles teve um aumento de 50 dólares, o Ryzen 5 5600X custa, hoje em dia, em média de R$ 2.400 a R$ 2.700. Isso é um preço de um Ryzen 7 3700X, da geração anterior, um Ryzen 7. Depois eu vou explicar umas coisinhas aqui que eu tenho que falar pra vocês, caso vocês queiram mesmo comprar esses processadores mais novos. Se você acha que o preço menor do que isso, em alguns lugares confiáveis, eu recomendo a compra. Se não, espera a promoção. O Ryzen 7 5800X tá por uma bagatela de R$ 3.400 a R$ 3.800. Ou até mais, se depender. Se o dólar não subir, se a inflação ajudar, umas variáveis assim. O Ryzen 9 5900X ou 5950X está por mais ou menos R$ 5.000. Só um pouco alto. Beleza, bora para a parte do hardware. Bora falar da potência deles, que é a parte que eu gosto. O Ryzen 5 5600X tem 6 núcleos e 12 threads. Ele tem o Hyperthreading, que é a cada um núcleo, 2 threads. Tem processadores que não tem isso, a cada um núcleo é um thread e assim vai, e assim segue a vida. Ele, com a nova arquitetura, tem um desempenho equivalente ao Ryzen 7 3700X, que tem 8 núcleos e 16 threads. Porém, na segunda geração Zen, nesse caso, o Ryzen 7 é da geração passada, e o Ryzen 5 é da nova, né? Você vai perceber pelo número que um é 3.700, o outro é 5.600. Você vai diferenciar o primeiro número da casa de milhar é o que define a geração do processador. Não teve a quarta, teve para notebooks, para desktop não teve, eles pularam. Nesse caso, não entendo a AMD, vida que segue. É recomendado para multitarefas o Ryzen 7, por quê? Por causa que ele tem a maior quantidade de núcleos e threads. Nesse caso, você consegue, por exemplo, você quer fazer uma live, jogar um Fortnite, você quer fazer live ao mesmo tempo, streamar, fazer não sei o que, não sei o que lá, acompanhar a Twitch, o Twitter, o UOL. É um exemplo, assim, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Gravar um podcast junto enquanto se joga, é uma parada meio doida, assim, ele dá conta, porque ele tem 8 núcleos e 16 threads, ele tem muito mais núcleos computacionais pra fazer isso. Nesse caso, ele vai conseguir organizar todas essas tarefas, distribuir a performance, ver o que você está usando mais. Ele vai conseguir distribuir isso e vai ter para todos. Porém, o Ryzen 5 tem e sobe mais frequências do que ele e tem latências menores e melhores. Como assim melhores? É muito mais rápido e o tempo de resposta é menor. Vem com muito mais qualidade, mais rápido e com tempo menor. E uma divisão de cache melhor. Nesse caso, ele tem muito mais megabytes cache, muito mais informação, nesse caso. Mas basicamente isso. Neste caso, ele é ótimo para jogos multiplayer leves, que não tenham muita coisa acontecendo na tela. Ele consegue, por exemplo, rodar um Battlefield 5 na qualidade média. Vai ter uns stutterings ali, outro aqui, mas trava em 60 que ele fica tudo de bom. Parece que você tá jogando na manteiga, mas não recomendo se você quiser fazer um streaming e etc. Ele não vai dar conta assim de rodar um Battlefield 5 ao mesmo tempo que você faz live na Twitch. O Ryzen 7 5800X, ele tem 8 núcleos e 16 threads. Ele, com a nova arquitetura Zen 3, fica frente a frente com o Ryzen 9 da geração anterior, o 3900X e o 3950X. Porém, a diferença dele para o Ryzen 5 5600X, que é o novo, o da série Ryzen, é no multiplayer, pois em jogos single player, o Ryzen 5 se dá na melhor. Por quê? Ele tem menos núcleos e jogos single player normalmente têm melhor otimização para processadores mais fracos, com menos núcleos e menos threads. Nesse caso, eles conseguem gerenciar melhor o próprio jogo. E o processador também tem essa maior compatibilidade. Quando tem muito, não dá muito certo. Pois é, aí quanto menos threads tiver para jogos multiplayer, melhor. Mas ele ainda tem uma performance muito boa. Não dispensa esse valor que você pode investir nele. No multiplayer, ele destrói. Esquece. Multiplayer, ele arregaça taxa de quadro altíssima e estáveis, por sinal. Não é tipo, lasca os 240 FPS, cai pra 140, volta pra 240. Não. Senão seu jogo vai ficar todo travado. Não, é 144 FPS travadinho ali, segue na boa, no BF, bomba pra todo lado, tiro pra lá, tiro pra cá, Segunda Guerra Mundial torando e ele lá, tranquilo, de boa, na lagoa. Mas ainda não justifica o investimento se você só for jogar, pois ele, o Ryzen 7 3700X tem um preço acessível e não faz feio em nenhum jogo. E com a arquitetura anterior do Ryzen 7, ele é um pouco pior para jogos single player. Ele não vai ter a mesma performance do novo, né? Por causa da distribuição de cache, ele dá uma ajuda no jogo single player. Mas ele ainda não vai fazer feio, né? Não vamos descartar um processador muito bom, por sinal, que é o Ryzen 7 3700X, que é da geração anterior. E para os entusiastas, o Ryzen 9 5900X e 5950X, os dois com preços exorbitantes, mas com performances de alto nível, alta classe, muito poder de processamento, rodar jogos ultra pesados como Cyberpunk 2077 todo bugado na qualidade ultra, ray tracing no talo, com tudo ligado no máximo que der, daí etc, com LED neon ligado, é esse processador que você vai querer, e os entusiastas, né, nesse caso. O 5900X vem 12 núcleos e 24 threads, o 5950X vem 16 núcleos e 32 threads. Muita performance, tanto que em jogos que não se dão bem com muitos núcleos, jogos single players, ele ainda está no topo dos rankings de FPS. Ele ultrapassa Ryzen 3, Ryzen 5. Ele estoura. Ele tem tanto poder de processamento que ele fala assim: vai rodar porque eu sou mais forte. Você entendeu? Ele manda no jogo. Mas vai ser difícil você comprar um processador desse para rodar CS. Sabe aquela placa que eu falei no primeiro podcast meu? Que era $1,500. Basicamente isso, você compra esse processador, compra essa placa, pronto, você tem o melhor PC para rodar jogo do mundo. PC dos sonhos, como diz o... Mano, é muito poder de processamento, os entusiastas vão amar esse processador. Só que vou ter que desembolsar uma graninha aí, né? Não vai ser qualquer entusiasta de AMD que vai ter um desse, né? Bom, muito obrigado por terem ouvido. Chegamos ao fim de mais um podcast, agradeço a todos vocês. E, como sempre, até a próxima. Tchau!